noite, estamos mais uma vez ao vivo aqui no YouTube do Estratégia Carreira Jurídica para trazer o nosso podcast jurídico, como você vê aí no meio aqui acima da nossa mesa. E hoje eu trago para conversar comigo a Thaisa de Paula Botelho. Thaisa, um prazer enorme poder conversar contigo, tudo bem?
Tudo jóia, o prazer é todo meu, uma honra estar aqui hoje.
Que bom, Thaisa. E esse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre um ponto que talvez seja de agrura para alguns dos concurseiros que nos acompanham aqui pelo Estratégia, que é justamente discutir um pouquinho sobre como voltar a estudar depois de um longo período de tempo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero lembrar para você que você pode assistir todos os episódios anteriores que a gente tem aqui no nosso podcast pelo YouTube e também pelos agregadores de áudio. O Deezer, Spotify, Amazon, Apple, onde tem um agregador de áudio, tem o Estratégia Carreira Jurídica, tem o podcast jurídico e a gente está lá. Então você que nos assiste do futuro pode já acompanhar os podcasts anteriores, ou apenas por áudio, nos agregadores, ou também aqui pelo YouTube. E não esqueça, claro, de nos agregadores nos seguir aqui no YouTube e também deixar sempre o seu like. A Thaisa, que é graduada em Direito pelo Uniceub, pós-graduada em Direito Penal e também em Gestão de Polícia Civil, aqui pela UCB. Ela atuou como advogada em 2009, depois passou no concurso para agente de Polícia Civil aqui do Distrito Federal, depois passou para o cargo de delegado de polícia. Acho que retrata bem um pouquinho esse histórico do concurso escada, o concurso FIM, né, para delegado de polícia, e tempos depois resolveu mudar. Foi para o concurso do Ministério Público e hoje Thaisa, que é promotora de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o nosso MPDFT, desde 2017. Thaisa, eu acho que vale a pena explorar um pouquinho, assim, você falar um pouco sobre essa trajetória de concurseira para a gente entender da onde você veio, para onde você chegou, para a gente falar um pouco sobre como é essa mudança de carreira, né? Tava lá a jovenzinha Thaisa na faculdade de Direito, muitos sonhos e pensando, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Você já na época de faculdade já pensava em ir para concurso? Já tinha um foco num concurso específico? Como é que era?
Olha, eu já tinha. Mas, assim, antes de qualquer coisa, eu quero te dizer, assim, que é sempre uma dor para mim falar dessa linha do tempo, porque isso revela muita coisa, inclusive a minha idade, né? Meu Deus do céu! Você começa a falar, porque lá em 2009, eu falo, meu Deus do céu, como o tempo passa. Mas, sim, na faculdade, bom, desde sempre, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre quis ser delegada de polícia. Então, é curioso, né? Porque eu nunca cogitei ser promotora de justiça. E talvez por influência do meu pai, posteriormente influência do meu irmão, que acabou se tornando delegado de polícia também. Talvez não, com certeza, né? Mas eu sempre quis ser delegada, sempre.
E esse sonho, ele virou realidade tempos depois, né? Você passou pelo concurso de agente e já pensando aqui, fez o concurso de agente já pensando na carreira de delegado de polícia, eu imagino, né? Isso agregou, te atrapalhou, como é que foi?
Não, na verdade, é o seguinte, eu não imaginava que faria o concurso de agente. Quando a gente começa a estudar, a gente não tem muita noção, né? A ficha vai caindo depois, que você vai vendo o que é estudar para concurso. Não é aquele oba-oba de faculdade, pelo contrário. Então, assim, à medida que a ficha foi caindo, eu fui entendendo que haveria possibilidade de compatibilizar alguns tipos de estudos. Então, o que aconteceu? Eu queria ficar no DF, apesar de ser paulista, eu já morava no DF, fiz segundo grau aqui, meus amigos estavam aqui, fiz faculdade, então eu queria ficar aqui. E eu já vim estudando, já estava estudando, inclusive já tinha feito um concurso lá no Rio Grande do Norte, Polícia Civil também, que inclusive eu também passei, mas para delegado. Só que saiu o concurso de agente aqui do DF, eu falei, poxa, eu não posso perder essa oportunidade, né? Então, como eu já vinha estudando e como eu já vinha fazendo a base, eu decidi fazer o concurso de agente. E ele saiu antes do concurso de delegado. Tanto é que quando saiu o concurso de delegado, o edital de delegado, eu já estava na primeira semana da Academia de Polícia de Agente, da Polícia Civil daqui. Mas então, assim, eu fiz porque saiu e eu falei, não, eu não posso perder essa oportunidade porque eu quero ficar no DF.
Isso você já tinha passado num concurso de delegado lá do Rio Grande do Norte?
Então, na primeira fase, porque você sabe como é concurso de polícia, né? Demora pra caramba pra terminar. E esse concurso, inclusive, demorou pra caramba mais do que o normal, é, porque suspendeu, não lembro bem qual fase que foi, mas demorou pra caramba, mas eu já havia passado na primeira fase do concurso de lá,
uhum.
E aí saiu a gente daqui,
a gente aqui.
Aí eu falei, não, eu vou fazer, eu não posso perder, aí eu só adaptei a minha forma de estudar, né, eu vim estudando só para delegado, então, é claro que eu tive que acrescentar algumas matérias que não era do direito e fazer um estudo muito objetivo em relação a essas matérias. E foi isso que eu fiz. Deu certo.
E assim, é, ok, fui lá para a academia, tô como agente. O que que ter sido aprovada nesse concurso meio significou em termos de benefício e malefício, de ônus e bônus para os seus estudos subsequentes na carreira de delegado? Porque, assim, tem coisa que é meio óbvia, né?
Uhum.
Que a gente consegue visualizar um, o fator tempo, você tem menos tempo para estudar, óbvio, mas tem o fator também positivo que é, é de estar atuando naquela área, de ter um certo conhecimento, de ver como as coisas vão ser. Porque você falou lá atrás que já tinha esse sonho de ser delegada de polícia, né? Então, você entrou lá no concurso, se tornou agente de polícia e começar a estudar para o concurso de delegado de polícia. O que que esse concurso de agente significou na sua preparação?
Ó, vou falar bem a verdade, porque não deu tempo da ficha cair. Foi tudo muito embolado. As fases de concurso, né, de polícia são muito emboladas. Então, eu fiz Rio Grande do Norte, aí eu fiz Goiás também, fiz agente de polícia aqui, e aí, enfim, foi tudo acontecendo. Eu não parei de estudar, porque, como eu te disse anteriormente, meu sonho era ser delegada, e eu não estava aprovada ainda pra gente, eu estava fazendo as fases do concurso. Então, assim, eu não parei de estudar, eu estudei menos, mas eu continuei estudando, eu era muito pés no chão em relação a isso. E aí, fato é que o concurso de delegado, o edital, saiu na primeira semana da Academia de Polícia de Agente, então não tive um prejuízo muito grande, não deu para tipo, me engajar com as funções de agente de polícia, eu não tive essa oportunidade. Glória a Deus, né? Poderia ter me atrapalhado muito.
Uhum.
Mas, assim, então, eu tava na academia, era uma época muito ruim para voltar a estudar com tudo, porque a academia de polícia é manhã e tarde, é o dia inteiro. Mas eu falei, eu vou fazer o que eu posso fazer, e o que eu podia fazer naquela época era estudar à noite, na hora do almoço e aos finais de semana. E eu fiz. E deu certo.
Então, que bom, né? Que deu certo. Aí, ok, você fez lá o concurso de delegado de polícia, foi aprovado. Achei aquele momento em que dá aquele clique, né? Que você fala, putz, eu cheguei lá. Acho que todos nós que já tivemos algumas parcelas de sucesso ao longo da vida, né? Porque a gente, depois de um tempo, vai vendo que o sucesso também, ele cobra o seu preço e que a gente tem a oportunidade de buscar outras coisas, né? Mas eu acho que talvez essa aprovação tenha sido um dos grandes cliques da tua vida, né? Putz, eu cheguei lá, né? Eu me propus a estudar, eu me propus a passar, o meu sonho era ser delegado de polícia e agora estou aqui. Aprovada no concurso da PCDF. Como é que foi esse momento, né, de essa transição da concurseira, da Thaísa concurseira para a Thaísa concursada?
É tão difícil de descrever, né? Essa sensação, assim, o momento em que a gente recebe a notícia da aprovação, é muito difícil. Eu acho que todo mundo que estuda e batalha e passa por frustrações com reprovações, merece sentir isso. Eu tenho muita dificuldade de falar como é, qual é a sensação. É como se a gente estivesse pisando em nuvens. Mas, assim, falando aqui de forma muito objetiva e muito resumidamente, parece que é tudo muito lindo, muito fácil. Só queria deixar claro, gente, que, por exemplo, no concurso de agente de polícia, eu reprovei na fase dos exames médicos. Eu tive que recorrer no concurso de delegado de polícia lá de Goiás, da PC Goiás. Não me deixaram fazer a prova, porque lá no Juninha, né, toda... Juninha, primeiro concurso, eu tinha perdido meu RG, fui com a minha carteirinha da ordem e com a minha habilitação. Eles não deixaram, porque lá no edital constava que só poderia fazer a prova, eles só considerariam devidamente identificado com o RG. Então, assim, eu fui impedida. Eu tinha estudado muito. Sabe o que é muito? Eu cheguei lá, assim, me achane. Como diz o outro. Me achane. Talvez ia levar uma porrada também, né? Quando a gente chega desse jeito, normalmente a gente cai. Mas o fato é que, gente, não é fácil. A gente fala assim, parece tudo lindo, tudo muito linear, mas não é, né? Então, quando a gente chega lá, quando a gente obtém a aprovação, meu Deus do céu, é uma sensação, assim, indescritível.
E aí, ok, passei no concurso, sou delegada de polícia. Foi do sonho ao pesadelo ou não foi assim tão simples? Como é que foi esse ponto de virada? Porque a gente está falando assim, depois, né, esse período sem estudar e depois eu volto a estudar. Então, você teve aquele período de lua de mel com o cargo público e teve o período em que você começou a repensar as coisas, né? Como é que foi esse processo? O que que te levou a repensar? E aqui, assim, não é que a gente queira falar para o concurseiro que, por exemplo, quem está fazendo o concurso é para delegado de polícia, né? Que essa é uma realidade ruim que ele vai encontrar. Mas é que a gente, quando é concurseiro, a gente costuma ver o lado positivo, né, do concurso, a remuneração no fim do mês, o status que o cargo traz para muita gente, a possibilidade de mudar algumas coisas na realidade social para outras pessoas. Cada um é motivado por ter um móvel, né? Mas aí vem a realidade, coisas que a gente não espera que estejam vinculadas àquele cargo também. Eu acho que você passou por esse processo. Como é que foi esse processo de, eu não vou dizer até o pesadelo, mas de um certo desencantamento com aquele sonho?
Olha, quando eu passei, eu nunca imaginei, nunca mesmo, que eu fosse sair, porque de fato era o sonho da minha vida, né? Vestir aquela calça operacional, eu visualizei isso por anos, né? Durante a faculdade, embora eu não tenha estudado nada na faculdade, eu visualizava, né? E depois, quando eu peguei firme nos estudos para concursos, então, assim, quando eu entrei, eu nunca imaginei que eu fosse sair. Eu falei, pronto, agora eu já, como todo mundo diz, né? Vou tacar esses livros aqui fora, não quero nem saber, porque esse é o meu sonho. Então, eu curti a polícia durante muito tempo ainda. Muito tempo mesmo. Eu trabalhava, assim, de coração, sabe? Aberto. Eu era daquelas que ia para a justiça, ia despachar com o juiz, entende? Então, assim, eu curti muito. Então, não foi um ponto específico. Foram alguns episódios que fizeram com que eu começasse a pensar. A questão relacionada à independência, sim, em alguns episódios específicos me chateou um pouquinho. O fato de que a gente sabe que a polícia é uma porta de entrada para diversos fatos, tanto criminais quanto não criminais, né? Então, talvez até mais de 50% dos fatos comunicados ali não sejam crimes, sabe? Então, assim, o lance de não poder dar uma providência adequada para aquilo que me era relatado também me incomodava, porque a população, ela vai aonde ela tem acesso. Então, a culpa não era do pessoal que estava indo lá do, né, do usuário. Então, essas questões foram começando a chamar a minha atenção. E aí nasce aquele incômodo. E aí o incômodo, ele continua. E o tempo ia passando, ele estava ali, ah, mas será que... Assim, o tempo inteiro vinha aquele pensamento, mas será se eu... Talvez se eu voltar a estudar, né? Além de tudo, toda essa questão, eu vou poder ganhar um pouco mais, né? Querendo ou não. E aí a gente foca nos benefícios, sempre. É óbvio, a gente, claro, não pode ser hipócrita, né? Até que um dia eu falei, gente, eu preciso decidir. Porque eu estava já com 29 para 30 anos, eu queria me tornar mãe, então ou eu começava o projeto Engravidar e Ser Mãe, ou eu parava naquele momento, estudava com o maior gás que tivesse ali disponível para passar o mais rápido possível. A gente nunca sabe quando vai passar, mas a gente sabe que existe uma matemática envolvida também, né? Quanto maior o engajamento, o envolvimento, mais rápido a gente passa. Então, essa era a questão. E também tinha um ponto que dificultava a minha decisão, porque, querendo ou não, eu já estava fazendo carreira na polícia, eu já tinha um cargo de chefia. Se eu fosse voltar a estudar, eu teria que pedir exoneração desse cargo de chefia. Não haveria a menor possibilidade de manter a chefia e estudar para um concurso de ponta, assim. entende?
Sim, e você mencionou aí, tem vários aspectos que eu quero discutir aqui. O primeiro aspecto foi esse, né? Você falou muito bem que foi um ato que culminou com essa tua decisão, né? Em alguns casos, a gente sabe, no histórico aí dos nossos alunos aqui do Estratégia, por exemplo, que às vezes existe uma determinada circunstância específica que pesa, que é uma coisa muito drástica. Nesses cargos nos quais a gente não tem tanta independência, por exemplo, uma situação que envolve uma autoridade se miscuindo demais no trabalho, aquilo pesa muito para a pessoa. Num caso que às vezes é muito pessoal, que traz esse elemento do brio. Em outros casos, a gente tem a questão de remuneração. Para a magistratura, o MP, isso não é tão pesado, porque a gente tem essa equiparação e uma remuneração mais interessante, mas para cargos de procuradoria, muitos concursos de delegado de polícia, alguns estados, a remuneração é bem mais ou menos. Então, a pessoa está lá dando sangue, E a remuneração não é das boas, acontece um problema com o familiar, a pessoa não tem um dinheiro para ajudar e fala, putz, mas eu me matei para estudar, esse troço não tá rolando, né? E tem aquele momento assim muito ruim. Em outros casos tem esse processo, né? Envolve, por exemplo, mudança, né? Você falou que queria ficar aqui no DF, tem muita gente que não consegue se adaptar ao local ao qual começa a trabalhar, especialmente esses concursos mais de estados maiores, uhum, ou muito distantes, ou de abrangência nacional, como o caso de delegado de Polícia Federal. O cidadão está lá no Rio Grande do Norte, de repente no dia seguinte ele está em Goiás, ou o cara é do Rio Grande do Sul, de repente ele está no Pará, e aí assim a pessoa não consegue se acostumar com as diferenças culturais, e aquilo vai pesando ao longo do tempo, né? E você falou que o teu caso foi esse segundo, que as coisas foram pesando ao longo do tempo. Mas eu confesso que eu fiquei curioso para saber mais detalhes sobre isso.
Vamos lá,
e assim,
vamos lá,
na medida em que você pode, claro, falar, né, aqui...
Desde que você não pergunte a idade, ó, não tem problema.
Não, tá, eu nem costumo falar as datas, você que falou a data lá, eu não falo nada justamente por
não,
isso.
Não, mas chama atenção, né, porque lá em 1984...
Não, mas eu costumo falar, não, tem um tempo aí, quando eu vou falar de mim mesmo, eu já faço isso.
Pois vamos lá.
Mas assim, Thaís, o que que teve alguns desses pontos que você pode mencionar que você sentiu? Você falou isso, assim, do caso do cidadão que busca uma medida que muitas vezes nem é criminal e que você não tem o que fazer, né? Eu queria ouvir um pouco mais se você pode mencionar alguns desses casos que fizeram você falar assim, putz, eu tô no lugar errado, né?
Uhum, vamos lá. Bom, gente, polícia... Isso é do ser humano, né? Eu me coloco nessa. A gente, quando a gente está tendencioso a tomar uma decisão, a gente só enxerga os pontos positivos daquela decisão que a gente quer tomar. Os pontos positivos que vão fundamentar a decisão que a gente vai tomar. Então, isso aconteceu comigo a minha juventude inteira, quando eu pensei em ser delegada de polícia. Gente, ressalto aqui, a polícia é uma lição, assim, para a vida inteira. É uma experiência que a gente não consegue obter em qualquer outro lugar. Inclusive, a minha atuação no Ministério Público hoje, ela é o que é, e eu tenho certeza disso, por conta da minha atuação e experiência anterior da polícia. Então, uma carreira maravilhosa. Maravilhosa, eu amo a polícia, eu morro de saudade das equipes com que eu trabalhei. Nossa, é muito legal. Mas, assim... É claro que os anos foram passando, e aí eu vou citar alguns episódios, alguns eu não posso ir tão a fundo, tá? Mas, por exemplo, tive uma situação em que eu estava no plantão e, enfim, chegou uma situação lá bem sensível e recebi uma ligação, não atendi porque eu já saberia mais ou menos o que estava acontecendo, mas são algumas situações que deixam a gente... Sabe, isso foi uma questão que me chamou muita atenção no fato de, ai gente, será? Somado a isso, trabalho noturno. Eu trabalhei, assim, por alguns anos em plantão de Natal e de Ano Novo. É uma questão também, especialmente para mulher, né? Eu não tenho problema nenhum, não tenho frescura alguma, mas eu queria me tornar mãe, hoje eu sou, graças a Deus. Mas e aí, né? Como seria? Feriado, enfim. E E o lance da atuação, eu sempre fui muito estudiosa, sempre não, na faculdade eu não estudei nada, só queria saber de festinha, confesso.
Vamos pôr as cartas na mesa, né?
Mas isso é uma transformação, a gente aprende a estudar, e depois que a gente aprende, se engaja, a gente toma gosto, né? Então, depois da época concursal, entre aspas, desse meu primeiro período, nossa, eu amava estudar. Então, assim, eu falei, cara... será que se eu atuar no processo deve ser muito bacana, e audiência em outras áreas do direito, que não tão somente direito penal, querendo ou não, delegacia penal e alguns crimes ali especificamente falando, né, que ocorrem no dia a dia. E aí tudo isso se somou, e aí nesse momento o que, que eu comecei a fazer? Colocar no papel os prós e contras, porque é óbvio que várias pessoas desacreditaram. Você vê, eu já havia passado em alguns concursos públicos, e quando eu comecei a cogitar e pedir opinião para algumas pessoas, algumas dão opinião sem a gente nem pedir, né? Mas pessoas que inclusive gostam de mim, mas falavam, ai, Thaisa, será? Mas você já está na hora de engravidar. E de fato, era um ponto que eu mesma colocava. Era uma pressão interna e tinha externa, né? Mas você já passou em concurso de delegado, e se você não passar? Pensava, não, se eu começar é para passar, não tem essa, né? Então, eu demorei a tomar a decisão, mas quando eu tomei, foi para valer. Tanto é que quando eu tomei, eu pensei, o que vai ser necessário fazer para eu estudar 6 horas por dia? Primeiro ponto, pedir exoneração do meu cargo de chefia. Foi isso que eu fiz, pedi exoneração. Tirei algumas atividades que eram gordurinhas, que não iriam me possibilitar cumprir esse cronograma de 6 horas por dia. Falei, isso daqui é a minha prioridade do momento, que eu quero passar o mais rápido possível. Mas foi tudo isso. E aí, é claro, coloquei tudo no papel, e quando a gente coloca no papel, as coisas ficam mais objetivas.
Desafia,
né? Exatamente. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou começar a estudar. Mas aí eu não comecei meia boca, porque eu queria ser mãe. Falei, não, pode falar.
Esse aspecto aqui, eu vou até... O segundo aspecto que na tua fala assim, me chamou bastante atenção. Porque é uma coisa da mulher, né? Claro. Eu, concurseiro, eu não teria essa preocupação com relação à paternidade. Pô, eu quero ser pai, não quero ser um pai tão mais velho, porque eu quero curtir os meus filhos com um pouco mais de vigor.
Né?
Esse é o ponto.
É.
Mas não é um fator que tem um TikTok rolando ali, né? Daqui a pouco eu não poderei mais ser pai. Eu acho que para concurseira mulher, esse aspecto ele toma uma dimensão diferente, ainda que hoje, né, a gente fale, hoje tem uma série de tratamentos, de técnicas de reprodução assistida e tudo mais, mas ainda assim é um cadinho diferente de um planejamento que você faz de vida, né? E levar em consideração, pô, eu fico imaginando aqui, você já concursada numa carreira interessante, já estando num cargo legal, né, se desenvolvendo na tua carreira, tendo destaque na tua carreira, vou partir para uma empreitada de estudar para um concurso do zero, parada já há alguns anos em termos de estudo para concurso, que a gente sabe que o concurso, o estudo de concurso, ele envelhece, o estudo mesmo, né, assim, mais raiz de acadêmico, digamos assim, ele envelhece menos rapidamente. O estudo de concurso não, porque a gente precisa estar muito atualizado, saber aquele julgado de ontem do STF.
Foram 4 anos.
Imagina, quatro anos.
Um pouquinho mais.
Né? A gente tem, às vezes, mudanças substanciais, né? Você está lá no Código de Processo Civil de 73, vai para o Código de Processo Civil de 2015. É uma avalanche de mudanças em 4 anos. E, ao mesmo tempo, você pensando na maternidade. Como que é isso? É um aspecto que eu confesso que eu tenho certa dificuldade em compreender em detalhes, né? Como que a concurseira leva em consideração isso também nos estudos e como que isso traz uma angústia maior para quando a gente repensa o reestudar?
E de fato, foi um ponto muito sensível para minha tomada de decisão, mas eu reitero, quando eu coloquei no papel, eu falei... Fiz uma estimativa, porque tem uma matemática envolvida. A gente não pode ser preciso, mas se a gente se engajar, se comprometer com o resultado, ele vai vir. E como eu já havia passado antes, eu já sabia como funcionava, né? É uma questão de disciplina misturada com mentalidade. e o negócio acontece. Só que é óbvio que isso é até matemático. Você tem todo um conteúdo a ser exaurido. Quanto mais você estudar, mais rápido você vai exaurir. E aí acabou? Não, só acaba quando você passa. E aí você vai repetir, porque a gente sabe que o aprendizado acontece com as repetições espaçadas do tempo. Isso era intuitivo para mim. Agora eu já fiz neurociência, né? É mais claro, mas na época era intuitivo, porque eu já havia passado por aquilo tudo. Sabia que o início ia ser uma droga, que eu... Assim, para ter aquele foco atencional ia demorar, só que para treinar o foco eu precisaria insistir e continuar. E as coisas foram caminhando, não entendia nada no início, mas vão caminhar. Enfim, só que eu falei, eu vou estudar, só que eu vou dar o meu máximo. O que era o meu máximo? Estudar 6 horas por dia, que também tem que ser sustentável, né? Então, eu me planejei toda para estudar 6 horas por dia. Tudo que eu tinha que fazer na minha rotina eu fiz, eu tirei. Não tirei o que não precisava. Deixa eu ser mais clara. Por exemplo, sempre amei esportes. Eu não poderia extirpar por completo minha rotina de esportes, senão ia adoecer. Mas eu tive que diminuir substancialmente. Então, se eu malhava 1h30, eu passei a malhar 40 minutos. Se eu malhava 7 dias na semana, passei a malhar 4, 5. Eu estava estudando outras línguas. Saí, não era prioridade. Depois, né, eu estudaria. Então, fiz tudo, adaptei minha rotina inteira para que eu pudesse estudar 6 horas por dia. Depois que eu fui pro plantão, eu aumentei até para 7 nos meus dias de folga. Mas, e aí eu sabia que eu ia passar. Então, eu reprovei para caramba. Eu reprovei muito, porque eu sempre fiz muita prova. E eu acho que é muito importante o concurseiro fazer muita prova, porque deixa ele mais destemido. Ele passa a ligar menos para o que os outros falam. A gente vai ficando mala, né? Mas quando as pessoas no início começavam... perguntavam, e aí, Thaisa, como é que foi? Era só sair da prova aí? Nossa, eu mesma já me adiantava. Falava, nossa, foi uma droga. Ó, horrível. Então, as pessoas vão esquecendo você até que você começa a chamar atenção, que você vai passar, né? Começa a passar e você começa de novo a chamar atenção. Mas, enfim, eu sei que ajustei toda a minha logística para estudar 6 horas por dia. E eu tinha certeza que eu ia passar, porque já tinha dado certo uma vez.
E você falou que na época era casada.
Era.
Como é que foi a relação com a família, né? Não só com o teu ex-marido também, mas às vezes pais, familiares, às vezes vão ter uns que vão falar, pô, sensacional, tá super apoiada, e tem gente que vai falar, você tá maluca? Como é que foi?
Eu ouvi o você tá maluca.
Tá, ouviu? Mais de uma vez, aposto.
Eu ouvi, pra que você fazer isso? Você tá doida, não. Enfim, eu ouvi de tudo um pouco, em todos os sentidos. Mas eu tava decidida, pedi compreensão, e assim, sabe, o meu núcleo familiar compreendeu. E pronto, para mim já era suficiente, eu tinha um ambiente adequado de estudo, para mim estava ótimo. Então Deus me abençoou muito em relação a esse núcleozinho. Mas alguns membros da família enchiam o saco. E quando vinham me falar que fulano estava falando isso, que estava falando aquilo, ó, não quero nem saber. Não tem tempo para isso não. E a gente vai aprendendo, né, a lidar com coisas que não acrescentam, aliás, que só atrapalham. Mas eu ouvi de tudo um pouco, em todos os sentidos, opiniões divergentes.
Ah, você teve que abstrair um pouquinho da galera, né?
É.
Saúde!
Vamos desse lá. Jeito, a gente vive, né?
Ô, nem me fale. E aí, você voltou a essa rotina, você me falou, depois de 4 anos, né? Na polícia, começou esses teus estudos. Quanto tempo foi para aprovação no concurso do MP?
2 anos.
Esses 2 anos?
Um pouquinho menos que 2 anos, e para magistratura um pouquinho mais.
E foi você foi fazendo várias provas, né?
Várias,
foi mencionando.
Só
MP, magistratura ou o quê?
Só MP e magistratura. Nossa. Aí meu foco era só MP e magistratura estadual.
E fez?
Mas para você ver, fiz várias, reprovei. Mas a minha primeira prova objetiva em que obtive aprovação foi TRF1. Eu nunca estudei para TRF, magistratura federal. Só que a banca seria a CESP. E a banca do TJDFT seria a CESP. Então, eu falei assim, quer saber? Eu vou lá treinar a banca, né? E aí, fui, sem pretensão nenhuma. Tanto é que eu puxei plantão na noite anterior. Acordei de manhã, tomei um café rapidinho, fui fazer a prova. Passei, ainda passei bem.
Que a Axi olha assim e fala, ih, louco, como é que aconteceu?
Não, mas... São umas coisas assim, né, que na prova seguinte eu reprovei. Mas reprovei feio, porque eu cheguei me achando, não, passei da objetiva da magistratura federal.
Estudei, passei, né?
Nunca vou esquecer, é TJ Santa Catarina, FCC. Mas levei um, nossa, um sarrafo. Eu falei, eu nunca mais reprovo na FCC. Nunca mais. Tanto é que a prova seguinte que eu passei de magistratura foi FCC.
Olha só. É,
porque são os estilos muito distintos, né? Você também tem que saber treinar as bancas.
Que loucura. Então, nesses 2 anos, revés aqui, passa a fase a colar. E como é que foi quando começou a mesclar fases diferentes com o trabalho, né? Porque aí tinha a prova objetiva, dali a pouco uma prova dissertativa, uma fase de oral. Como é que foi essa correria nas fases subsequentes, quando você estava, você começou a deixar outras provas de lado? Como é que isso impactou no teu trabalho lá? Era fácil, era difícil?
Então, nessa época eu já estava no plantão. Então, era fácil, porque a gente troca, né? Então, eu vivia trocando. Nossa, os meus colegas eram, assim, muito pacientes. Que eu vivia pedindo para eu trocar. Eu tava fazendo qualquer negócio. Então, assim, eu troco, você quer que eu pague? No ano novo, eu pago. Então, eu trocava os plantões. Para mim, era muito mais tranquilo lidar com isso, né? Pelo fato de estar no plantão. Então, eu tinha muita flexibilidade de horário. Mas eu fazia o que eu podia fazer, né? Eu cumpria nos dias de plantão. Quer dizer, no dia de plantão diurno, eu não estudava. Nem para não me frustrar, tem gente que planeja estudar no dia de trabalho. Eu não recomendo, porque senão a gente se frustra, né? Na medida em que você estabelece uma meta e não consegue bater a meta. Então, assim, senão eu não iria nem trabalhar direito, nem estudar direito. Então, não estudava. Aí, nos dias de folga, eu estudava. E no dia de plantão noturno, eu também estudava. Eu estudava o dia inteiro. E aí, à noite, eu ia trabalhar. Que era um descanso para mim. Eu adorava aquela minha equipe de plantão maravilhosa. E era assim. Assim, eu fui lidando desse jeito, né? Tem prova aqui, aí eu dou uma ajustada. Fase oral. Eu tive que... Tive não, porque eu quis, né? Fazer um curso de oratória lá no Rio, muito bom. E aí, eu, salvo engano, ou eu tirei férias, ou eu tirei abono. Mas era desse jeito. A gente ia, né?
Encaixando.
No final, tudo dá certo, né?
E como é que foi a hora que saiu a notícia da aprovação aqui no
MPDFT? Eu nunca vou esquecer, eu tava de plantão. Eu nunca vou esquecer. Aí eu tava lá naquele F5, a gente já sabia que ia sair, né? A gente tinha feito a prova oral. Nossa, olha...
Ansiosa nada, né?
Nossa! Meu Deus, eu nunca vou esquecer, parece que foi ontem. Porque a prova oral foi muito difícil. A gente já sabia que seria muito difícil, né? Mas assim, pra mim, a banca de direito público, então, meu Deus do céu. E aí lá no F5, aí de repente eu recebo uma mensagem, um colega servidor. E aí, promotora, tudo bem? Eu falei, o quê? Não saiu o resultado ainda? Para, vamos esperar. Ele, não, eu acabei de ver o resultado, você tá aprovada. Aí sabe, você não acredita, né? Porque eu tinha que passar nos 3 grupos na oral. Falou, aí eu liguei pra ele, mas você viu os 3 grupos? Vi. Eu falei, você tem certeza que não adianta você passar em um, não passar em outro, né? Mas aí... Eu não quietei até sair a lista. Eu acho que foi, demorou mais uns 15, 20 minutos. Nossa, eu não aguentei.
O botãozinho do F5 caiu, né?
Caiu. Aí, todo mundo percebeu, né? Claro, lá no plantão. Mas, gente, olha, exatamente nesse dia foi como andar assim, eu não sei como andar nas nuvens, né? Mas deve ser exatamente isso. Não cai a ficha, né? Não cai, depois de tanta luta, ó, só de fase de sentença eu reprovei 2 vezes, porque assim, gente, aí você tem que começar tudo de novo, do zero. Então, foi intenso, eu sabia, né, eu tenho muita fé em Deus, é uma premissa assim que sempre foi muito, muito forte na minha vida, eu tenho certeza que por isso também que eu sempre perseverei e sempre consegui, por conta dele, né, mas assim, eu nunca andei nas nuvens, mas neste dia foi uma sensação tão distinta, tão diferente, que deve ser desse jeito.
E como é que foi? Recebeu a aprovação, subiu na mesa e falou, seus pobres, eu nunca mais vou falar com vocês.
Não, ainda tentei manter a discrição. Mas aí todo mundo já estava ouvindo minhas conversas, o pessoal já sabia que ia sair o resultado, estava totalmente assim, aérea, né? Aí eu tentei manter a discrição, fui lá. Porque quando eu liguei para ele, pro colega, aí eu fui lá pra fora. é onde fica a viatura, né? Na entrada, assim, no plantão. Também eu deveria ter ido para outro lugar, nem pensei. Peguei e saí. Aí as pessoas iam entrando e eu tava lá, não sei o quê, que dadadã. Aí, de repente, o colega foi lá falar comigo. Só que ele já tinha saído do estado. Aí todo mundo comemorou. Foi bom demais. Nossa Senhora, nunca vou esquecer.
É, que legal.
Tão bom, né, falar desses momentos.
Não, esses momentos que a gente acaba gravando na memória. É. E você falou também que teve aprovação na magistratura.
Foi.
Aqui?
Não, foi em Sergipe.
E o que que te levou a não optar pela magistratura? Por ser fora, que você já tinha mencionado lá, ou porque você preferia mesmo o MP?
Então, lá também foi um concurso que enrolou pra caramba, sabe? Então, eu fiz a prova oral, tava grávida já.
Cara.
E aí, demorou pra chamar, ele enrolou na hora da prova oral também. Enfim, eu sei que quando chamaram pra nomeação, eu já tinha minha baixinha, né? E aí é um ponto que pega muito, né? Porque eu teria que alterar toda a logística. Aí aquele velho esquema de colocar tudo na ponta do lápis, né? Tinha ela, eu já tinha sido delegada aqui no DF, o que estava contribuindo muito para a minha atuação aqui no MP. Porque, querendo ou não, é muito importante essa comunicação polícia-ministério público. É desejável, né? A gente sabe que em algumas áreas não acontece, mas a área criminal é até desejável. E, então, assim, tinha esse lance de já conhecer o DF, já conhecer a polícia e já conhecer a estrutura do MP-DFT, que, poxa, já tinha me ambientado tão bem, sabe? E aí, o que que eu fiz? Nesse primeiro momento, eu pedi final de fila. Falei, não, vou pensar mais um pouco. Aí, o tribunal deferiu, fui pro final. Só que aí, chamaram de novo, eu falei, não, deixa.
Pra lá.
É, e fiquei.
E você já tava aqui no MP há algum tempo?
Já tava aqui.
Então, já tava ambientada.
Já. Seria uma logística, né? Ter que mudar tudo e...
É uma terceira mudança de vida, né? Você já teve a de delegada para promotora e depois para magistratura, em que pese não tanto a variação de carreira, mas muito mais até a vida mesmo, localização, né? Ter que se mudar, recomeçar tudo do zero, bem complicado.
É.
E aí você está lá no MP e atuou já no Ministério Público em que áreas, nas várias áreas, onde que você está hoje, como é que funciona?
Em quais áreas eu não atuei, né? Eu já passei por quase todo o Ministério Público, o que é muito bom também. E era justamente uma demanda pessoal minha, né? Eu queria conhecer, trabalhar em outras áreas que não tão somente o crime. É claro que inicialmente... Na verdade, meu primeiro ofício foi de falências e recuperações judiciais. Aquela matéria, assim, ó, horrorosa. Aquela que a gente vai empurrando com a barriga, né, quando exame algum curso, pelo menos no meu caso. Mas, assim, é curioso, né, porque foi minha primeira lotação, meu primeiro ofício. E foi ótimo. Foi ótimo, porque a gente tem um olhar diferente quando a gente tem que resolver a questão, né? E pronto, aí depois disso eu fiquei muito em júri e criminal, sempre fiquei muito à vontade por conta da matéria, né? E aí eu já passei em família, meio ambiente. Para quem não sabe, Ministério Público, a gente trabalha com todos os temas que tem a ver com o bem público, com a coisa pública, então é uma atuação muito abrangente, né? Então eu já passei por quase tudo, saúde, promotorias de direitos difusos, idoso.
E hoje tá em?
Hoje eu tô na família. Entorpecentes, que tava antes da família. Hoje eu tô em uma promotoria de família.
E aí, o crime ainda compensa?
Meu Deus, que pergunta difícil!
Você curte dessas áreas todas, assim, o que te chamou a atenção? Porque você tem essa carreira que é mais vinculada à área criminal, mas às vezes você teve esse encantamento por outra área ou não, né? Foi um reforço ao longo do tempo no MP também para a parte criminal.
É porque, assim, são promotorias com atuações tão diferentes. Existem algumas promotorias, por exemplo, direitos difusos, que é mais extrajudicial.
Uhum.
Idoso, mais extrajudicial. Praticamente não tem processo judicial, mas de fato é essa a intenção da promotoria, né? As incumbências, elas são incompatíveis ou não são tão eficientes se a gente buscar sempre o processo.
Uhum.
Então, é difícil falar o que eu gosto. Eu adoro mexer com direito penal e processo porque é muito familiar para mim. Mas eu adoro também, por exemplo, passei em VD, perder, mas resolver, né? Claro que a gente também tem o direito, mas também é uma promotoria muito sensível, que a gente tem que ter muito jogo de cintura, família também. Ah, eu assim, é difícil, né? Posso ficar em cima do
pode,
muro?
Pode, posso? Claro.
É uma questão tão complicada, bateu o martelo. Ó, passei por entorpecentes. Adoro, adoro. Mas é bem puxada, é uma promotoria sensível, aquele lance do custo-benefício que você tem que colocar na balança, sabe? Para aferir de fato o que é melhor para você. É claro que o melhor para mim pode não ser o melhor para você, né? É muito pessoal isso.
E você trabalhou assim, são duas horas, áreas próximas, né? A polícia e o MP.
Uhum.
É, mas o que você enxerga nessa tua atuação lá no, nas duas pontas? O que que... Por exemplo, você sente falta que lá, como delegado de polícia, você fazia e que hoje não dá para fazer no MP, seja por conta da atuação, seja por conta de restrições, ou o contrário, coisas que você tinha lá na polícia que se olhava e falava, ah, isso aqui eu não vou conseguir fazer por conta da minha atuação, e hoje no MP você olha e fala, não, isso aqui eu consigo desenrolar, sabe? Quais são essas diferenças entre essas duas carreiras, tanto benefícios quanto malefícios que você enxerga, assim, hoje com um pouco mais de experiência nas duas carreiras?
Tá, agora eu vou focar mais no Ministério Público em relação ao que eu sinto falta, né, que eu vivi na polícia. O trabalho em grupo, em equipe. É, gerir equipe não é fácil, né? Mas o trabalho na polícia só funciona se essa gestão for muito bem feita. E eu sinto falta disso no MP. Eu sinto falta, porque quando a equipe é boa, as coisas fluem, tanto nos momentos mais sérios, mais difíceis, mas também fluem também no sentido da descontração do dia a dia. Poxa, sabe, são experiências assim, que estão muito presentes na minha vida, mas que o tipo de trabalho que a gente tem no MP, pelo menos ordinariamente, não proporciona esse trabalho de equipe, que um depende do outro para que as coisas, né, sejam devidamente encaminhadas. E eu acho que isso é muito rico, sabe? A gente tem uma compreensão muito, muito boa do que é o trabalho de equipe, da essa inter-relação, de saber que o seu trabalho só vai ter sucesso se o anterior do colega for bem feito também. Eu acho muito bacana. E, é claro, os momentos de descontração. Adorava trabalhar na polícia. Adorava. Eu sempre dei muita sorte em relação às equipes com que eu trabalhei. Nossa.
E o trabalho do MP é mais lobo solitário, digamos
assim? Sim, sim, sim. Claro, nós temos os assessores, que nós contamos muito. São maravilhosos, né? Muitos, eles sabem muito mais direito que a gente, inclusive. Mas ainda mais depois da pandemia, né? Todo mundo no teletrabalho, cada um na sua casa. A gente não tem aquele contato físico mesmo, né? Porque esse contato físico é que vai gerar ali mais... Não é nem intimidade, mas o conhecimento, a maior parceria, né? O relacionamento. Mas... são maravilhosos nossos assessores, a gente tem que contar muito, até porque a gente está ali fazendo os atendimentos, fazendo audiência, enfim. Mas não tem tanto. Na verdade, não tem.
Uhum.
Essa é a regra da polícia. Por isso que eu digo, a polícia é muito diferente, né? Porque é uma equipe que trabalha fora, uma equipe que trabalha dentro, precisa de todo mundo para que as coisas caminhem.
Integração, né?
Exatamente.
Curioso, né? Essa é uma perspectiva que a gente não costuma pensar quando vai pensar no cargo público, seja qual for,
uhum.
Seja quem faz concurso para delegado, para promotor, para juiz, para procurador, seja lá o que for, a gente pensa sempre muito no nosso trabalho, né? Ah, eu como delegado vou fazer isso, né? Eu como juiz vou fazer isso, mas a gente não tem esse senso assim meio gregário, né, de trabalho em equipe, algo que na polícia faz muito sentido, né?
Muito
e no MP... Ah, talvez nem tanto, na magistratura talvez seja muito parecido com o MP, né? Uma coisa mais solitária, é um ponto, eu diria, do concurso público que a gente não imagina previamente quando está estudando, né? Essas diferenças.
É, para quem quer ser delegado aí, você tem que ter uma habilidade muito bacana, ou então treinar, né? Uma habilidade para lidar com pessoas, né? Porque querendo ou não, você vai gerir uma equipe. E a depender da forma como você vai lidar com a sua equipe, você não vai conseguir nada. Então, você pede uma ordem de missão lá para fazer X, Y, Z. Se você sei lá, não se integrar ali a equipe e o cara não quiser fazer, ele não vai fazer e pronto.
Não tem adianta. O que fazer.
Diferente do MP, da Justiça, tá tudo lá no sistema, com prazo para todo mundo, vai fazer. Entende? Então, assim, é uma habilidade que ninguém nota, mas para quem quer ser delegado de polícia, tem que aprender, porque senão não consegue nada.
E eu vou te jogar na fogueira,
ah,
hein, Thaísa?
Lá vem, não te fiz nada.
Nem mereço, né?
Nem mereço.
Mas assim, pergunta capciosa. Se arrepende da mudança que fez?
Ah, não me arrependo. Sim, eu vivi intensamente a polícia. Tenho muitos amigos da polícia. Mas meu momento na polícia passou, sabe? Eu fiz de corpo e alma, fiz de coração enquanto eu estava lá, mas passou. Agora eu estou vivendo um outro momento, entende? Então, não, foi um ciclo que eu encerrei, guardo no coração com muito carinho e estou em um outro ciclo, mas que, assim, eu continuo vivendo a polícia na medida em que eu tenho vários amigos em que a gente faz, por exemplo, eu estava entorpecente. É um trabalho muito próximo, sabe? Então, é muito bacana nesse sentido.
Ufa, essa pergunta é sempre difícil, porque aí eu faço a pergunta, a pessoa começa a chorar. Ai, não. Aí como é que eu faço, né? Mas esse é um ponto, mudando aqui, de continuando, mas mudando o assunto, porque eu penso por mim. Eu lembro quando eu comecei a estudar, eu sempre digo que eu tenho uma curta carreira de concurseiro, porque eu estudei por um período de tempo pequeno, uhum. Que eu passei logo num concurso de procuradoria lá e acabei nem assumindo. A vida me levou para outros caminhos, né?
Uhum.
Mas eu sempre tive muito claro esse aspecto. Se eu fizesse um concurso meio, esse concurso seria o meu fim. E se eu fizesse um concurso para analista de tribunal, um concurso para agente de polícia, desde que não fosse um concurso assim horrível, que o ambiente de trabalho fosse péssimo, as pessoas fossem horrorosas, né? O salário, se não ficasse congelado 20 anos, uhum. Sabe, aquelas coisas absurdas,
uhum.
Mas não fosse isso, eu me acomodaria, eu ficaria lá, né, e eu fico pensando assim, você, depois de ter passado num concurso fim, que era o concurso de delegado de polícia, 4 anos depois, parar tudo e falar, sabe que mais, eu vou fazer outro concurso, né, e eu imagino que assim como eu, muitas pessoas que nos acompanham aqui no podcast também têm esse medo, ou pensam assim como eu, de eu nem vou tentar esse porque pode dar errado. Ou a pessoa está nessa situação, ela está num concurso que é meio, ou ela está num concurso que já é fim, ela considera já como fim, mas ela está um pouco insatisfeita com aquilo e ela não está indo atrás de voltar. Que dicas você daria para essa pessoa que está lá ou acomodada, ou que não está acomodada, mas que não encontra força para voltar a estudar tempos depois para um concurso tão difícil, a gente sabe, né? Os concursos de Ministério Público, os concursos de magistratura, de delegado, especialmente nos estados, nas unidades da federação, que tem alguma coisa peculiar, como é o caso do DF, né? Que tem uma estrutura toda legal, eles são muito concorridos. E como é que essa pessoa, ela sai dessa inércia?
Vou falar o que aconteceu comigo, tá? É a minha experiência. Eu acho o seguinte, quando eu comecei a sentir aquele incômodo, aquele vazio que não se preenche, sabe aquele incômodo? Que com o tempo vai crescendo, que você, no início você não sabe bem ao certo o que é, mas assim, à medida que o tempo vai passando, você vai tendo pistas. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Tá nebuloso, mas começo a clarear com as pistas. O que que eu fiz? E o que eu acho que as pessoas que estão sentindo isso podem fazer? É visualizar você daqui 10 anos, daqui 15 anos. Se você continuar onde está, você vai estar feliz? É isso que você quer para sua vida? Então, eu fiz essa projeção, sabe, de futuro. E eu falei, caramba, eu já estou sentindo isso agora. Eu já estou com aquele não sei na cabeça agora. Imagina daqui 10 anos. Aí sim, talvez seja muito tarde e eu me passe a ser uma pessoa frustrada. Então, o lance de não saber já é um indicativo de que você tem que mudar. Pelo menos essa avaliação sempre serviu para mim, entende? Então, eu projetei, fiz essa projeção no tempo e falei, poxa, não é isso que eu quero daqui 15 anos, 20 anos. Então, tá na hora. Só que aí, você vai definir, decidir e vai ver qual é o seu objetivo. Porque quando você faz a projeção, você vê que aquilo você não quer. Mas o que você quer? Porque o que você quer tem que te motivar. Porque a gente sabe que, gente, não é fácil dar para concurso, quem está estudando sabe disso. É gente desencorajando a gente o tempo inteiro, são as reprovações, é examinador, que, enfim, é de tudo um pouco. É estudar com sono, estudar com dor nas costas. Então, você tem que ter um motivo muito forte para fazer você continuar estudando nesses dias, que são, tem dia ruim pra caramba, né? Se fosse só dia bom, só ideal, nunca tem o dia ideal de estudos. Então, esse motivo, ele tem que aparecer justamente nesses dias ruins, você tem que lembrar dele, focar no motivo, no momento da glória, do sucesso, do resultado. Então, assim, exige reflexão, esse que é o problema. E o ser humano, e eu me incluo nessa, tem uma dificuldade muito, muito grande de refletir, de projetar o futuro e refletir. Tá, não é isso que eu quero, mas o que eu quero? Tá, já sei que não é isso que eu quero, já sei o que eu quero, e em quanto tempo eu quero? Tá, já sei que durante o caminho eu vou me frustrar, eu vou reprovar. E aí eu vou lembrar do que eu quero. Porque eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos, porque eu quero estar presente com os meus filhos. Eu não quero dormir fora de casa enquanto os meus filhos estão crescendo. Eu quero viajar com eles, sei lá, no Réveillon, no recesso. Porque eu quero atuar onde eu amo. Entende? Então, tudo isso é reflexão, é parar, porque a gente não quer parar hoje em dia, a gente não tem tempo para nada, né? A gente vai empurrando com a barriga. Mas, assim, começar no cavalo doido é a pior coisa que você pode fazer. Ainda mais retomar, porque você já tem um cargo público, você já tá, querendo ou não, você já tem a sua renda, você já paga as suas contas, você tá ali, ok? Né? Então, assim, para e pensa, faz a projeção, viu que não é aquilo, mas o que você quer? Já sabe o que é, o que você quer? Tá, mas em quanto tempo você quer? E aquilo vai passar a ser prioridade da sua vida. E aí você vai ajustar toda a sua rotina, toda a sua logística para que aquele objetivo aconteça dentro daquele tempo que você quer. Mas tem que parar para pensar. Sinto ele informar, gente. Tem que parar.
Tem que refletir, né? Eu acho que é difícil, né? Essa, assim, a cena meio alegórica, né, de você se olhar pro espelho e falar o que, que eu quero para você, né, como é que eu estarei daqui 10, 15 anos, acho que isso dá medo, né, inclusive, porque você bem mencionou lá atrás, né, você tava bem, tava num cargo legal na polícia, pensando em ter filho, ah, meu Jesus, e agora eu vou suspender esse plano para começar um outro plano, e eu sei que vai dar tudo certo, mas sempre tem uma pontinha nossa que fala, mas veja bem que pode não dar certo, né, e como é que as coisas vão ser, e às vezes uma família, e todo mundo desencorajando, então... É muito difícil, né, fazer essa autorreflexão, parar e sair desse estado de inércia, né? Essa é uma das coisas que eu venho observando bastante, é como essa inércia da vida, ela é difícil, né? Você vai indo, o termo que você usou foi sensacional, né? O cavalo doido. A gente vai indo no cavalo doido e vai, mas não consegue parar, né? E falar, não, fazer esse exame de consciência e rever algumas posições na nossa vida, e vai ficando cada vez mais difícil, né? Conforme a vida vai avançando, dar essa parada, refletir e falar, não, eu preciso dar aqui um cavalo de pau na vida e começar exatamente do zero tudo de novo. Isso. Complicadíssimo, né?
Não é fácil. Né? Parece que não é fácil, de fato não é fácil. Mas é aquele lance da frustração. Se não faz, vai ser uma pessoa frustrada, provavelmente, né? A não ser que saiba lidar muito bem, ou enfim... Mas é isso, são coisas que é análise de custo-benefício, o que você prefere, né?
E se aventurar, né? Eu acho que é importante isso.
E eu acho que a partir do momento em que se toma a decisão, tem que tomar convicção. Por isso que é bom você já antever todos os problemas que você vai ter no meio do caminho. Porque quando ele acontece, e ele vai acontecer, gente, não adianta, Jesus passou pelo deserto, você não vai passar, então quando acontecer, você lembra, eu já sabia, eu ia passar por isso.
É verdade. Ô, Thaisa, O papo tá super legal. Eu confesso que eu tenho mais perguntas a fazer, mas acho que a gente deixa para pro off aqui, a gente continuar o bate-papo, porque nós vamos encerrando o nosso podcast. Eu sempre gosto de mencionar para o nosso convidado que eu encerro o nosso podcast sempre com uma ofensa gratuita, desnecessária, nem precisa, mas estamos aqui, né? E eu queria lembrar para você que nos acompanha que esse podcast foi sensacional. Quero te agradecer muito, Thaísa, mas semana que vem a gente vai ter um podcast ainda melhor. Então nos acompanhe toda quarta-feira às 19 horas. A gente está aqui no YouTube do Estratégia Carreira Jurídica, nos agregadores de áudio, Deezer, Spotify, Amazon, Apple, sempre trazendo um podcast de qualidade para você. Então eu te convido para acompanhar ao vivo sempre às 19 horas, às quartas-feiras. E se você não puder, por alguma razão, você pode assistir aí depois os nossos episódios. Todos os episódios anteriores ficam aqui disponíveis no YouTube e nos agregadores de áudio. Não se esqueça sempre de se inscrever no nosso canal, de curtir aqui no YouTube o nosso vídeo. Se você está lá nos agregadores de áudio, sempre fazer lá a nossa avaliação, e eu espero que positiva, por favor, para que a gente possa ir ranqueando aí e trazer esses conteúdos jurídicos de qualidade para você que acompanha aqui a gente no Estratégia, tá bom? Thaísa, obrigado demais, assim, foi um prazer enorme conversar contigo.
Que agradeço, imagina. Assim, tão gostoso falar de história, de como, né, falar de concurso público, é a nossa vida, né? Olhar para trás, é muito bom reviver tudo isso.
É verdade, obrigado, de verdade. E você nos acompanha na semana que vem, mais uma vez. Agradeço aí a sua presença, especialmente a presença da Thaísa, e até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente.